With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.
90 anos de Copa, bem-vindo a mais um podcast da Jovem Pan. Estamos contando a história do Mundial de 50 no Brasil e que terminou com um gosto amargo. Vitória dos uruguaios sobre a seleção nacional em pleno Maracanã. Parte final de A Copa que Nunca Acabou.
Parece mentira aquilo que estamos vendo. A surpresa final do Campeonato do Mundo.
Copa de 50.
Mais de 160 mil pessoas e letros brancos em punho.
A euforia, a decepção.
O estádio desmoronou em cima de mim.
A Copa que nunca acabou.
Os três dias que separaram a partida contra a Espanha e o duelo decisivo diante do Uruguai foram agitados e tumultuados. O técnico Flávio Costa resolveu mudar o local da concentração da Casa dos Arcos na Barra da Tijuca para São Januário, campo do Vasco da Gama.
Onde tinha departamento médico, onde tinha campo de treino, não é procurando motivos. A coisa ocorreu dentro do campo.
1950 era ano de eleição presidencial. Os políticos entravam e saíam da concentração em São Januário. Zizinho fazia questão de lembrar.
Nós tivemos que sair 2 horas da mesa no dia do jogo para ouvir discursos de políticos. Isso é uma desconcentração total.
A imprensa também contribuiu para o clima de já ganhou. Os jornais estampavam a foto dos jogadores com a manchete de campeões mundiais.
Brasileiros e uruguaios apostos frente a frente. O relógio marcando 14:55, pontapé inicial do Brasil.
16 de julho de 50. Os números da FIFA indicam que 174 mil pessoas estiveram no estádio naquele dia. No entanto, extraoficialmente, o público passou de 200 mil torcedores, o equivalente a 10% da população da cidade do Rio de Janeiro na época.
Logo após encerrado o encontro, será entregue ao campeão o rico troféu Júlio Rimé.
A primeira etapa frustrou os torcedores. 0 a 0.
Fim do primeiro tempo do encontro, com o placar inalterado no Estádio Municipal de Maracanã.
Mas logo no início do segundo tempo, festa nas arquibancadas com gol de Friaça.
Vai descendo de Miro, lançou Friaça, adentro na área na corrida, chutou para gol!
Apesar do gol brasileiro, os uruguaios com muita raça começaram a dominar o jogo. Aos 20 minutos, o primeiro choque.
Fugiu o Giga, rolou para a área, virou o Schiaffino, chutou para gol! Gol de Schiaffino empatando a partida para o Uruguai.
O técnico Flávio Costa lembra que o empate já deixou os torcedores calados no Maracanã.
Foi uma surpresa, porque desde o começo do jogo, a torcida estava esperando o começo da goleada. O público ficou mudo.
Os comandados de Flávio Costa estavam atônitos. 34 minutos do segundo tempo. Eram 4 horas e 39 minutos da tarde de 16 de julho de 50.
O Pérez lança a gente agora fugindo para a direita. Vai rapidamente. Adentra perigosamente a área. Chutou para gol! Para os uruguaios, fugiu pela direita e marcou o gol de desempate da partida.
O uruguaio Gigi admite que contou com a sorte para colocar a bola no canto esquerdo do goleiro Barbosa.
Eu vi que me deixou um espaço e tirei. E tive a sorte que a pelota entrou aí contra o palo.
Na explicação do técnico Flávio Costa,
ele chutou ou dando o efeito natural, ou porque pegou mal, o Barbosa se voltou. Teve a bola nas mãos, mas ela escapou, vinha com muito efeito, foi para dentro do gol.
Quando termina com o apito do árbitro, o encontro Brasil e Uruguai, com o Uruguai campeão mundial de futebol.
Mesmo décadas depois, a Copa de 50 ainda é motivo de discussão, controvérsia e caça aos culpados. A história da tragédia se encarregou de crucificar o goleiro Barbosa, praticamente condenado pela falha no segundo gol do Uruguai.
Na hora, se tivesse uma cratera ali, eu pudesse desaparecer, eu desapareceria. O estádio desmoronou em cima de mim porque o público se silenciou. Fui acusado de culpado. Não adianta, acho que disso em nada vai voltar as coisas que já aconteceram.
Os jogadores da seleção de 50, como Barbosa, Bigode, Zizinho, Jair e Ademir, ficaram marcados pelo fracasso. Até hoje, um país que só aceita vitórias, ainda não entendeu que a derrota naquele Mundial serviu de lição para as conquistas de 58, 62, 70, 94 e 2002.
Copa do Mundo, para mim, morreu. Foi uma nuvem que passou e acabou. Eu não vou revolver cinza.
Caímos em campo e não conseguimos. São coisas do futebol. Os uruguaios mereceram a vitória na tarde de hoje. Sejamos justos para com eles.
Moacir Barbosa morreu pobre na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Já o carrasco brasileiro Alcides Didia nos concedeu uma entrevista no ano 2000. Na opinião dele, a seleção uruguaia de 50, que conquistava o bicampeonato, repetindo 1930... era imbatível.
Bueno, la selección uruguaya de 1950 fue una de las, para mí, una de las mejores selecciones que tuvimos, porque no solo como equipo, sino como conjunto en sí, éramos muy compañeros, muy compenetrados en lo que teníamos que hacer.
Agora, qual foi o segredo para surpreender o Brasil?
El secreto no, para nosotros no era secreto, porque con nosotros Brasil habíamos jugado un mes y medio antes la Copa Río Branco y tuvimos que jugar tres partidos para definir, porque el primero habíamos ganado 4-3, el segundo perdimos 2-1 y el tercero perdimos 1-0. Así que nosotros a Brasil lo conocíamos. Lo que no conocíamos en el campeonato del mundo eran los equipos europeos, porque no es como ahora, que ahora hay televisión, hay videos. Entonces es más fácil conocer a los equipos.
Ahora, ¿cuál que era la emoción de entrar en un Maracaná lotado?
¿La emoción?
Eso.
Y bueno, el estadio más grande del mundo ofrece que... Y verlo repleto, lleno de gente, a uno le impresiona bastante.
¿Cómo es que era el Obdulio Varela?
Bueno, Julio Valera, pues con nosotros era un jugador que tenía mucha experiencia y un jugador que a nosotros dentro del campo nos hablaba mucho, nos indicábamos cómo teníamos que pararnos, si teníamos que salir a marcar o retroceder o avanzar. Era más bien el que mandaba dentro del campo.
Agora, em relação ao regulamento da Copa do Mundo, o Uruguai fez apenas um jogo na primeira fase, não foi?
Sim, nós jogamos contra a Bolívia em Belo Horizonte e ganhamos 8-0. Depois vinimos a São Paulo e tivemos que jogar contra a Suécia e contra a Espanha. Foram partidos muito duros para nós.
E os brasileiros iam ao Pacaembu acompanhar a partida?
Foram, sim, havia gente... El primero no tanto, el primero contra España porque estaba lloviendo, pero el segundo contra Suecia había.
Y en relación a después, a última partida contra el Brasil, ¿vocês, cuál es la expectativa do Uruguay? Porque enfrentar un Brasil que vinha de duas goleadas, né? 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha.
Sí.
¿Cuál es la expectativa?
Bueno, la expectativa era tratar de aguantar el primer tiempo, tratar de marcarlos bien, de no nos convirtieran goles, y pues sabíamos que si en el primer tiempo no hacían goles iba a ser muy muy difícil después, y así lo mantuvimos. Pero después del segundo tiempo tuvimos la mala suerte que casi al inicio Brasil hiciera un gol, entonces tuvimos que salir a buscar el resultado, a tratar de ganar, porque com o empate só o Brasil era campeão.
Agora, eu queria que o senhor contasse um episódio. O Uruguai estava no hotel no Rio de Janeiro e saiu no dia do jogo uma manchete dizendo que os brasileiros já eram os campeões do mundo. E é verdade que o Obdúlio Varela pegou um jornal e colocou no chão dos banheiros, é isso?
Sim, aí, não sei. Ele, como lhe dije, nos falava muito a nós, porque éramos muito jovens nessa época. E então nos explicava todo o que passava, lo que salía en los diarios y todo, entonces nos compenetraba en el partido que teníamos que hacer.
¿O senhor acha que o Brasil comemorou o título antes?
Me parece que fueron me pareció que Brasil se fue demasiado confiado a jugar contra nosotros. Como venía goleando a todos los equipos, creyó que a nosotros también iba a ser lo mismo, pero no resultó así.
E até hoje se culpam jogadores, não é? Daqui do Brasil, Barbosa, o Bigode. Não. O senhor acha que pode se apontar culpados?
Não. Mire, en el fútbol ninguno tiene culpa, porque los partidos se juegan y se ganan. Y los ganan y los pierden los 11 jugadores. Porque son los 11 los que juegan, no son solo jugador o dos jugadores. Para mí no tienen culpa ninguno.
Como que era estar no campo do Maracanã no dia da final e ver tanta gente chegando? O senhor acha que tinha mais de 200 mil pessoas naquele dia?
O campo para mim estava bem, estava em bom estado. Eu não sei como seria antes, mas para mim eu encontrei muito bem.
O senhor lembra como é que foi o gol do senhor?
É?
Como é que foi o seu gol contra o Barbosa?
Sim.
Como que foi?
Fue casi idéntica a la misma jugada del primer gol, que yo entré en diagonal y crucé el centro hacia atrás y Echafino empató. Y el segundo gol fue casi idéntico, lo único que pasó que él creyó que yo también iba a hacer el pase hacia atrás, y yo vi que me dejó un espacio y tiré, y tuve la suerte que la pelota entró ahí contra el palo.
O Uruguai já ganhava por 2-1. O que vocês, entre vocês, jogadores, vocês se conversavam naquela hora ou não dava para falar nada?
Não, nós não conversávamos nada, até que, porque sabíamos que Brasil era difícil, então havia que tratar de aguantar de que não nos empatara. Então, hablábamos de la marcação que tínhamos que fazer e essas coisas, mas nada mais.
E como que foi o silêncio do Maracanã?
Bueno, foi um silêncio enorme. Fue una cuestión que uno a mí por lo menos me impresionó mucho el silencio que hubo.
¿Es verdad que los torcedores del Brasil aplaudieron la victoria del Uruguay?
¿El qué?
¿Es verdad que los torcedores, los brasileños, aplaudieron la victoria del Uruguay?
Sí, cuando nosotros terminamos el partido, después fuimos para los vestuarios y después volvimos para que nos dieran la copa y después dimos la vuelta olímpica y la gente que había nos aplaudió. Con eso no tengo, con respecto a eso, yo digo que el pueblo brasileño con nosotros se portó muy bien. Dio un ejemplo de ¿cómo decir? De deportivo.
¿Cómo es que fue la recepción de ustedes en Uruguay?
Bueno, fue una fiesta acá en Uruguay. Había tanta gente que yo ni sé de dónde salían. Fuimos derecho al Estadio Centenario y estaba lleno y la gente ahí, una locura fue.
Agora, eu que não era nem vivo na Copa de 50, todo mundo conta que o senhor falou uma frase dizendo que apenas 3 pessoas calaram o Maracanã. Essa frase é verdadeira e se for verdadeira, eu queria que o senhor repetisse pra gente.
Não, foi verdadeira, porque se lo dije a um periodista brasileiro que le dije, a Maracanã lo silenciaram 3. El Papa, Francine Atrejo.
Não foi o senhor que falou?
Não, não, não.
Mas essa frase o senhor acha que é bem colocada na época, não?
Está bem, porque eu essa frase la dije yo.
E uma última pergunta, em relação ao goleiro Barbosa, a gente nunca mais viu esse gol, apenas por filmes. O senhor acha que ele falhou no lance?
Sim, eu depois estive con varios jugadores de Brasil y habíamos hecho cierta amistad con ellos, y yo cada vez que a veces iba a Brasil me encontraba con Barbosa y iba a saludarlo y conversábamos. De fútbol nunca conversábamos de otras cosas.
Surgiu uma informação aqui nesse ano, aqui no Brasil, dizendo que o Barbosa ficou com as traves do gol que ele tomou e queimou para fazer um churrasco. Isso é verdade ou não?
Não é nada verdade isso. Esté tranquilo que isso não. Porque depois quando se perde, se trata de encontrar algum culpable, não? E eu creio que não teve culpa nenhuma. Ele fue un golero que cuando yo entré en diagonal hizo la lógica. La ilógica la hice yo, nada más.
Quis o destino que Alcides Didia morresse em 2015, justamente em um dia 16 de julho, mesma data do jogo entre Brasil e Uruguai em 50. Eu quero agradecer a todos pela audiência e não perca no próximo episódio de 90 Anos de Copa. Nós vamos continuar viajando pelos arquivos da Jovem Pan. Até lá.
90 Anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Thiago Uberrais.